Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a sessão ordinária de hoje, 24 de março de 2014. Continuemos de pé para a oitiva do hino do município de Guadalupe, em obediência à lei municipal proposta pelo vereador Alderico.
Gera energia em grande porte, mundo turístico repleta atração. Vencer o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A marcha do caudalo.
Podemos sentar. Com a palavra o vereador Alderico Mouzinho, que fará a leitura da ata da última sessão.
Estado do Piauí,
Câmara Municipal de Guadalupe.
Ata da intersessão plenária ordinária. Aos 17 dias do mês de março do ano de 2014, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se para a abertura do ano legislativo os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mozinho Mota, primeiro vice-presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, segundo vice-presidente, Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Francisco Fernandes da Silva. Doutor Fernandes. Após a oitiva do hino municipal, o presidente Amadeu Júnior, em nome de Deus, abre a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Lido os ofícios circular externo MDS, SNAS, da Fundação Nacional de Saúde, número 4 e 6, 2014, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Lido o ofício número 012, do Gabinete CMD, segundo CPM, 2014, da Polícia Militar do Piauí. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores. Ana Lúcia, Surama, Edivan, Jesse James, Alderio e Zé Mota. O presidente Amadeu Júnior faz suas considerações finais. E sem mais nada, a tratada, Lara, em nome de Deus, encerrada a presente sessão. Eu, Alderio Porto Mouzinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata e depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Algum vereador tem ressalva acerca da ata? Pois não. Então, que conste na ata que o doutor Fernandes, que estava ausente, mas justificou previamente a sua ausência. Pediu o secretário Baiano para vir aqui só para acrescentar essa justificativa. Já está justificado, vereador Fernandes. Okay. Com o secretário da mesa, fazer a leitura do expediente do dia.
Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, Distrito Federal, 18 de março de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa Pagamento de PAB Fixo Complementar 03/2014, Município Guadalupe. Data OB, da OB, 14 de março de 2014. Valor bruto: R$ 23.958,67. Competência: março de 2014. Projeto de Lei nº 03/2014. Dispõe sobre a atualização do piso salarial dos profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica do município de Guadalupe e da outras providências. O prefeito do município de Guadalupe, estado do Piauí, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica atualizado o valor do piso salarial profissional do Magistério Público Municipal da Educação Escolar Básica na base de 8,32%, passando o valor de R$ 1.567 para R$ 1.697,37. Artigo 2. Em decorrência da atualização do piso salarial do profissional do magistério, a matriz de vencimento será corrigida nos termos do anexo 1 e faz parte desta lei. Artigo 3. O pagamento dos valores correspondente às diferenças decorrentes da atualização dos vencimentos dos profissionais do magistério das escolas públicas municipais retroage ao mês de janeiro de 2014, cujo pagamento serão realizado em 3 parcelas. Artigo 4º. As despesas resultantes da atualização dos vencimentos dos profissionais do magistério ocorrerão à conta dos recursos consignados no orçamento vigente do município e poderá ser alterado para atender os efeitos desta lei. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro do ano de 2014. Artigo 6. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, estado do Piauí, aos dias 24 de março de 2014. O Alio Rodrigues Mozini, prefeito municipal. No anexo 1, tem a matriz de vencimento. Aí tem as classes de A até classe G. E tem a jornada de trabalho padrão de vencimento de 20 horas e de 40 horas. Eu vou ler a classe A, certo? É a primeira, e a classe G é a última, mais alta. Então, na classe A, nós temos nível médio, salário de 20 horas, R$ 848,69. E 40 horas, R$ 1.697,37. No nível superior, nós temos 20 horas, R$ 975,99. E 40 horas, R$ 1.951,98. Nível pós-graduação, 20 horas, R$ 1.086,32 e 40 horas, R$ 2.172,63. Na classe G, é a classe mais alta, nós temos nível médio, 20 horas, R$ 1.137,31, 40 horas, R$ 2.274,64. Nível superior, 20 horas, R$ 1.307,92, 40 horas, R$ 2.615,84. Nível pós-graduação, 20 horas, R$ 1.455,77, 40 horas, R$ 2.911,54. Justificativa. Este projeto de lei objetiva atualizar o piso salarial profissional do Magistério Municipal no mesmo valor do piso salarial dos profissionais do Magistério Nacional e reajustar os vencimentos da carreira do Magistério da Educação Escolar Básica do município de Guadalupe, Lei Municipal número 408, de 29 de abril de 2013, e regulamentou a Lei número 11.738, de 16 de julho de 2008, com efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de janeiro do corrente ano. O parâmetro de atualização do piso e reajuste dos vencimentos, o percentual acompanha o nacional orientado pelo Ministério da Educação. Esse é mais um esforço do município para tornar efetiva a política e tem por finalidade promover a valorização dos profissionais do magistério na perspectiva de assegurar uma educação com qualidade para todos. Ciente da relevância e da importância deste projeto de lei, contamos com o empenho desta conceituada casa na tramitação em caráter de urgência, na análise e aprovação. Guadalupe, Piauí, 24 de março de 2014. O Alio Rodrigues Mouzini, prefeito municipal.
Colegas vereadores, concluído o expediente do dia, nós temos vários pedidos de solicitações para concessão de permissão e uso de terrenos no município de Guadalupe. Tivemos várias discussões acerca destes pedidos, algumas dúvidas que os colegas vereadores tinham em algumas solicitações foram tiradas, algumas lacunas nos pedidos que existiam, por exemplo, por não constar o nome dos bairros, foram supridos, e o certo é que nós temos que decidir sobre a situação destes lotes. E conforme foi acordado com os colegas vereadores na penúltima sessão, onde nós dissemos que receberíamos os pedidos novos e que os mesmos não seriam apreciados até que nós melhorássemos o decreto legislativo e fizéssemos uma nova lei que disciplinasse esse estudo e aprovação da Câmara. Então, o que nós temos aqui colocado sobre a mesa são pedidos que já foram apresentados e discutidos. Alguns, e a maioria, foram já manejados pelos vereadores que tinham dúvidas acerca da localização ou da falta de um documento ou outro. Aqui do lado esquerdo da mesa chegaram novos pedidos. Esses novos pedidos nós não podemos recusar de receber. Todavia, nós só vamos votá-los após a alteração da lei atual, conforme foi acordado com a Câmara Municipal. Nesse caso, o vereador Alderico está com os pedidos em mãos e fará a leitura um por um. E após a leitura, nós colocaremos em votação. Eu peço aos colegas que nós já vimos e tivemos tempo suficiente para analisar os pedidos. Então, nesse momento, eu pediria aos colegas que votassem contra ou a favor de determinado lote. Então, se tem algum lote que o colega vereador tem dúvida, ele anota o nome do lote, do pretendente, pode se abster. Ele anota o nome do pretendente e o bairro e Na hora de votar, ele vota ou favorável, ou contra, ou se abstém de votar. Tá ok, colegas? O vereador Adelio vai fazer a leitura. Pois não.
Parnaíba, Vila Nova, Coab, se tiver aí, é tranquilo que não ser aprovado, porque ele não pode, a prefeitura não pode dar o que não é dela. Está aí. Está aí porque eu vi. Do dia que eu vi, o que não é nosso.
Eu tive a cautela de conversar com o setor da prefeitura, que é encarregado precisamente com o DETA, e pedi que ele, toda vez que enviasse um lote desses bairros, ou Vila Nova, ou 140, que trouxesse junto um mapa e anexasse, porque no mapa é onde nós temos a certeza do que pertence ao município e o que não pertence. Os que estão aqui do Vila Nova, só estações do bairro Vila Nova, eu analisei um por um, juntamente com o DET da prefeitura. Creio que o vereador Edvan também analisou, porque é o presidente da comissão. E esses lotes, segundo a planta, eles não estão em terreno nem da União e nem da Chesf, esses do Vila Nova que eu analisei um por um. Inclusive, durante a semana, o DETA esteve aqui várias vezes, todo vereador que chegava e solicitava informação, eu ligava para ele e ele prontamente vinha e atendia. Por exemplo, o vereador Edvan precisou tirar dúvidas. Nós solicitamos a presença dele com o vereador Edvan e realmente ele tirou as dúvidas que tinha com o vereador Edvan. A questão também dos nomes do bairro, que o vereador levantou na penúltima sessão. Ele veio prontamente e corrigiu também. Então, assim, nós temos realmente essa incumbência e, em razão de não podermos parar este processo que está nas nossas mãos e, assim, em nenhum momento, de respeitar nenhum colega, porque todos aqui têm legitimidade para postular a favor ou contra e votar, mas também, olhando por outro lado, nós entendemos que não podemos prejudicar o direito adquirido das pessoas, que em suas maiorias elas já ou adquiriram mediante pagamento de um terceiro e estão vindo para regularizar, e outros que já edificaram, construíram e já têm uma residência fixa há vários anos. E nós entendemos que essas pessoas não poderão ser prejudicadas. Nesse caso, é nossa função pôr em votação esses pedidos. E, claro, os colegas que divergirem, eis o motivo da nossa existência aqui. Aqueles que não concordam podem perfeitamente votar contra, não se abster de votar, porque é assim que funciona um processo legislativo. Então, colegas vereadores, o vereador Zé Mota quer usar a palavra, nós passaremos a palavra para o vereador Zé Mota.
Digo isso aqui porque eu ando na cidade e muitos colegas vereadores estão jogando tudo para cima de mim. Eu digo, olha rapaz, eu fui eleito para trabalhar correto. Eu não fui eleito para fazer gambiarra. Eu digo, vamos ter coragem de dizer a verdade para o povo. E não, agora fico me jogando vereador Zé Mota contra o povo lá fora. As pessoas vieram falar comigo, eu expliquei tudo para ele direitinho. Ah, seu Mota, é assim? Diga, é assim. Porque eu fui eleito, foi para trabalhar correto. Ninguém votou para mim pensando em eu fazer gambiarra aqui dentro. De jeito nenhum. E outra coisa, esses processos só têm validade quando tem assinatura de todas as folhas do membro da comissão. Tem um que só está assinado a primeira via. Eu olhei. Eu vi, passei aqui e olhei o processo um por um. Assinado como membro da comissão aí, uma via não tem validade. Tem que ser assinado nas duas vias. Está aí, doutor presidente. Pode pegar. Pegue um, qualquer um que você pegar assim, meio da mão e olha para você ver. Está desse jeito. Então está o negócio. Nossa, o negócio meu é porque eu estou aqui para dizer a verdade, trabalhar com seriedade. Não admito o vereador querer me jogar contra o povo, não, porque se jogar contra o povo vai ouvir a verdade, porque eu só digo a verdade, não adianta. Se a pessoa não tem coragem de assumir, fica calado. Mas não fica jogando, não, é o Zé Mota. É o Zé Mota. Eu estava lá em casa de manhã cedo, quando chega um cara lá falando isso. Eu fui explicar para ele. Ah, seu Zé Mota, é assim. Ah, porque os vereadores ficam dizendo lá no mercado que o senhor que está botando gosto ruim nos processos. Eu digo, não, senhor, estou botando gosto ruim. Os processos que estão indo errado e quer que eu vote, eu não voto.
Com licença, por favor, presidente. Eu gostaria só de chamar mais uma vez a atenção à comissão, que nós iremos votar, é um parecer da comissão, com relação à Vila Parnaíba, tem lotes lá na beira-rio. Se aquela beira-rio já pertence à prefeitura, não tenho conhecimento, mas tem lotes lá. Chamar a atenção também que tem lotes que é uma rua. A prefeitura está cedendo uma rua a um certo cidadão. As pessoas que não, ninguém vai citar o nome, porque a gente, questão de ética. E falei até com o presidente da comissão e disse para ele, chamei a atenção. No outro dia eu vim para cá verificar de um por um, esperei alguém aqui para a gente discutir, para a gente analisar. Soube só que o vereador Zé Mota também tinha vindo e tinha analisado de um por um. Mas não é só um processo daqueles ali que é rua que está sendo dado. São mais de um processo. Então, a gente gostaria de pedir atenção para que a gente fizesse as coisas corretas. Se a gente está pedaço de rua, canto de rua. Então. E eu também, presidente, que explique, que a população fique sabendo que aqui a gente vota a favor do relatório, contra ou se abstém. Quando um vereador se abstém de votar é porque ele não tem pleno conhecimento do que está votando, não tem consciência plena, por isso que ele se abstém de votar. Porque, às vezes, quando o vereador se abstém de votar aqui, diz logo que o vereador votou contra. Não, o vereador não votou contra. O vereador tem plena consciência de se abster de votar quando ele não tem a plena consciência do que está votando. Então, obrigada.
Olha, eu vendo os processos da Cruzeta, eu vi que está certo. Da Cruzeta, eu vi que está certo. Coqueiro, porque é do município. Mas as outras localidades que foram, eu só voto se eu ver o mapa e logo dizendo, adiantando. Vila Parnaíba e Bela Vista não. E o Piqui ali, eu não voto. Da Coab também não voto, porque o tenho da Coab é do estado do Piauí. Não é da prefeitura, não é de União, é do estado do Piauí.
Vereador Alderildo, que também fazer uso da palavra.
Eu quero deixar bem claro aí aos vereadores, e nas sessões passadas, eu já li nome por nome, certo? Li todos os processos nominalmente, certo? Vou reler de novo todos os nomes. Então, eu acho que pelo nome das pessoas, eu vou dizendo aí, se alguém conhecer e quiser fixar, ou sabe onde mora, ou achar que tem uma irregularidade, na hora não vota a favor desse nome, certo? E antes de votar, eu vou ler todos os processos nesse momento. Aí depois, sim, nós vamos pôr em votação. Tá certo, presidente? Então, eu vou dar a letra.
Então, assim, olha, o vereador que tiver dúvida e não quiser votar favorável, ou que deseja votar contra, ou que quer se abster de votar, ele anota o nome. E quando for para a votação, no lote postulado por fulano de tal, no endereço tal, eu voto contra ou eu me abstenho de votar. Vereador Alderico, para fazer a leitura.
Deusa Maria de Aino Ferreira, um lote localizado no bairro Oab. Cidélia dos Santos Ramos. Terreno localizado na quadra 10, bairro Oeiro. Albertina Leonardo de Vasconcelo Neta. Terreno localizado na quadra 17, bairro Centro. Aldeane Rodrigues Costa. Terreno localizado na quadra 6, lote 626, bairro Cruzeta. Jaeline Menezes de Souza Lima. Terreno localizado na quadra 38, lote número 19, bairro Cruzeta. João Luiz Ferreira Pereira Lima. Terreno localizado no bairro Bela Vista. Marcos Antônio de Souza. Terreno localizado no bairro Cruzeta. José Eudes da Silva. Terreno localizado no bairro Cruzeta. Joane Cardoso Macedo. Terreno localizado na quadra 18A, lote 12, bairro Vila Parnaíba. Marcelo de Souza Miranda. Terreno localizado no bairro Cruzeta. Hamilton Santos Muniz. Terreno localizado na quadra 1, bairro Cruzeta. Adão Pereira da Silva. Terreno localizado no bairro Cruzeta. Luísa da Costa da Silva. Terreno localizado no bairro Vila Dantas. Quadra 1, lote 8, bairro Vila Dantas. Pedro Rio. Terreno localizado no bairro Vila Nova. Maria do Socorro Pereira da Silva. Terreno localizado na quadra 15, bairro Cruzeta. Josema Rodrigues Cordeiro. Terreno localizado na quadra 13, lota 15, bairro Cruzeta. Gilberto Pereira da Silva. Terreno localizado no bairro Cruzeta. Jaeline Souza. Terreno localizado no bairro Cruzeta. Antônia Maria da Conceição Souza, bairro Oeiro. Maria das Graças Pacheco de Magalhães. Terreno localizado no bairro Cruzeta. Raimunda de Souza Lementino. Terreno localizado no bairro Cruzeta. Orleans da Silva Noleto. Terreno localizado no bairro Bela Vista. Jéssica de Souza Mouzinho. terreno localizado no bairro Cruzeiro. Reinaldo Silva Pereira, terreno localizado na quadra 17, lote 3, bairro Centro. Lóvis Pacheco de Barros, terreno localizado no bairro Vila Nova. Francivânia Nunes Lira, terreno localizado no bairro Cruzeiro. Juscelino Batista da Silva, terreno localizado no bairro Cruzeiro. Felicidade Maria da Conceição, terreno localizado no bairro Bela Vista. Emília Gomes da Silva, terreno localizado no bairro Cruzeiro. Eva Pereira de Souza, terreno localizado no bairro Bela Vista. Olindina Nunes da Silva, terreno localizado na quadra 21, lote 3, bairro Oeiro. Maria Marlene da Conceição, terreno localizado no bairro Oeiro. Vanderlândia Pereira dos Santos, terreno localizado no bairro Bela Vista. Joane da Silva Porto, terreno localizado no bairro Cruzeiro. Vera Lúcia Ribeiro Teixeira da Silva, terreno localizado no bairro Oeiro. Aticilerne Moraes Lucindo, terreno localizado no bairro Cruzeiro. Eldeci Ribeiro da Silva, terreno localizado no bairro Cruzeiro. Rosilda Lemos Ribeiro Martins, terreno localizado no bairro Cruzeiro. João Evangelista da Rocha, terreno localizado no bairro Oeiro. Emanuel Nonato de Brito, terreno localizado no bairro Cruzeiro. Marçônia Maria Pacheco, terreno localizado no bairro Cruzeiro. José Aldo Noleto, terreno localizado no bairro Cruzeiro. Cisnano José Martins, terreno localizado no bairro Oeiro. Antônio Luiz da Silva, terreno localizado no bairro Cruzeta. Ebert de Souza Nunes, terreno localizado no bairro Cruzeta. Raimundo Gomes Teixeira, terreno localizado no bairro Oeiro. Reginaldo Alves da Silva, terreno localizado no bairro Cruzeta. Otávio Pereira de Sá, terreno localizado no bairro Cruzeta. Jacildo Almeida Alves, terreno localizado no bairro Cruzeta.
Colegas vereadores, todos os nomes já foram lidos e relidos hoje. E Teve um. Teve quantos que foram tirados? Ok. Dos que foram lidos, foram tirados para vistoria os terrenos. Joane Cardoso Macedo, Deusa Maria de Aquino Ferreira, por solicitação do vereador Zé Mota. Vai ser estudado, bem estudado, para que ninguém cometa injustiça com ninguém, apenas eles vão sair da pauta de hoje. Então, as pessoas que estão ouvindo, a dona Joane Cardoso Macedo e dona Deusa Maria de Aquino Ferreira, isso não significa dizer que já seu terreno está reprovado pela Câmara. Não. O vereador Zé Mota pediu, a comissão vai reestudar, vai reavaliar, saber se tem alguma falha, se essa falha pode ser suprida ou não. Então, essa pessoa, dona Joane Cardoso Macedo e dona Deusa Maria de Aquino Ferreira, por gentileza, procure a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final no correr dessa semana. Os vereadores Edvan, Zé da Inês e o doutor Fernandes para esclarecimentos acerca destes pedidos. Os outros processos estão aqui prontos para ser votados. Algum membro da comissão que... A comissão, vereador, ele está presente, a comissão. Então, se a comissão está presente e ela, nesse momento aqui, ela pode pegar os processos e dizer assim, esse eu não concordo. É, vereador. A comissão está presente, está aqui presente, eles podem... O que nós não podemos, vereador, é prejudicar o direito das pessoas. Pois é. Está certo também é entender o direito das pessoas. Então, durante essa semana, nós fomos procurados por muitas pessoas, todas elas querendo saber sobre seus terrenos. Então, algum membro da comissão, Legislação, Justiça e Redação Final, já que o vereador Zé Mota levantou esse questionamento, que entenda que esse processo deva sair de pauta por falta de assinatura, pode se manifestar agora. Se não, se tem algum que não assinou, está aqui para o vereador analisar e assinar. Quem pode dizer isso, ninguém melhor do que a própria comissão. Doutor Fernandes, com a palavra.
Relator da Comissão de Justiça, eu acho que a assinatura, ela não vai validar. Está faltando uma assinatura ou todas as assinaturas? Não. Não, peraí, um momentinho. Eu não pensei ainda. Não, peraí. São... O vereador Zé Mota, eu gostaria que Vossa Excelência, primeiro, não precisa pensar, só refletir a respeito do que eu vou dizer. Onde é que está faltando a assinatura?
Todos os processos têm importância, mas não há vida, tem processo de
praticamente nenhum. Aí. Aqui. Então, o que é que tem que ser feito? Que seja redistribuído agora, para que sejam apostas as assinaturas de quem realmente deve assinar. O que é que ocorre? O que eu fui contra? A massificação. Pode ocorrer isso. Se assina um e deixa dois sem assinar, assina um e devia assinar duas vias, assinou só uma via, então se assina. Mas se você assinou uma via, o resto deveria ter que assinar. Que se assine agora. Até se fosse... Eu, por exemplo, se tiver ausência da minha assinatura, eu assino em 5 minutos todos eles. Não, já foi lido. Mas o que é que invalida o processo? É a falta de assinatura, a justificativa legal. O que é que invalida o processo? Se eu posso, inclusive, nos atos jurídicos, eu posso, inclusive, refazê-los depois, desde que não haja má fé. Não há quebra. Eu só queria responder o seguinte, veja só, por favor, seu presidente, eu continuo. Por exemplo, eu assino isso aí como relator, e a minha obrigação como relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final é o fundamentação legal. E agora temos que nos estender dentro da fundamentação legal que está correta, se realmente alcança os bairros que são realmente de propriedade do município. Isso é, agora, isso sim. Eu, por exemplo, como relator, eu não vejo nem o nome. Não me interessa o nome, não me interessa a pessoa, porque eu não estou dando lote para a pessoa, nem sou eu que dando lote. Eu estou simplesmente concedendo ou sugerindo como relator, sugerindo que se cumpra o artigo 94 e o 35. Da lei orgânica. Então vejam só, não precisa olhar o nome. Se precisa olhar se o bairro é da Coab, sim. Se o bairro é Vila Nova, sim. Se é Vila Parnaíba, sim. A fundamentação está legal, específica, se revestiu de todos os caracteres, de todas as exigências legais, pode ser Zé, Antônio, Caboré, Antonino, antiflogestina, não me interessa o nome, não há interesse em assinar. O interesse é não congestionar a Câmara com coisinhas trouxas e tolas. Estou de pleno acordo com a preocupação do vereador Zé Mota e do colega Edvan Miranda, quando sabiamente, corretamente, sabendo de que todos os vereadores aqui estão trabalhando era pela seriedade do desempenho desta Casa Legislativa. Todo mundo, a exemplo do excelentíssimo Zé Mota, trabalha no interesse do povo com honestidade. Cada um não está pedindo voto, cada um está cumprindo o seu mandato. Cada um não tem afinidade com falcatruas. Tenho certeza absoluta do que os 9 vereadores aqui presentes, muito embora haja distoantes a respeito de ideais, a respeito de alguns debates, mas todos eles estão imbuídos da melhor prática da defesa do povo guadalupense. Ninguém aqui é subornável por palavras, ninguém aqui é subornável por ações. Todos nós temos a consciência tranquila de que devemos simplesmente cumprir a lei orgânica e o regimento interno, sem saber se a pessoa é preto, branco, roxo, mulato, índio. Qual é o nome? Se é da 7, o que é que vocês falaram aqui que eu fiquei apavorado com aquele nome? É só de 6 ou só de 5? Tem gente que só conhece um. Não é isso. Não é pela denominação pessoal da pessoa que adquire, mas pelo princípio da legalidade. Aqueles processos que, por exemplo, eu ou o próprio colega Zé da Inês ou o presidente, o Edvan, deixou de assinar, que se assine agora, se assine amanhã. Desde que votado, isso aí não vai invalidar o ato jurídico perfeito. Não é a assinatura que vai chancelar. Não é a assinatura que vai dar segurança jurídica. Não é a assinatura que vai distribuir justiça, legalidade nesse pleito. Agora, se adiar sem se autorizar legislativamente, a que o executivo faça essa cessão de uso. Ele não está vendendo e nem pode vender, porque alienação é uma coisa, e permitir a cessão de uso é outra, até porque isso é retornável. Na hora que o executivo necessitar desse imóvel, fica mais fácil a desapropriação. Então eu não vejo assim uma prolixidade, uma dificuldade maior, uma profundidade que possa invalidar os processos. Achei bonito, louvável essa preocupação para que nós continuemos a trabalhar certo. Aliás, aqui, penso eu, e falo em nome dos outros 8 vereadores, estamos aqui para trabalhar corretamente. Ai daquele que queira trabalhar com desonestidade aqui nessa Câmara. Primeiro, porque peca contra sua própria consciência. Ao pecar com sua consciência, você está o quê? Pecando contra o próximo. Isso para se falar aqui na Terra, porque para Deus você já pecou 2 vezes. Então, nós temos que ter esse cuidado. Eu, por exemplo, voto por todo aquele que gostou do nosso relatório, conferi, pensando que houvesse mais uma dedada do baiano a respeito da confusão que é regimento interno e lei orgânica. Não houve, graças a Deus, como houve em outras autorizações legislativas. Posso ficar aqui até amanhã de madrugada para poder assinar aqueles que faltaram a minha assinatura, sabendo que fazendo isso, não estou pedindo voto, não estou sendo mais honesto do que os outros, estou simplesmente sendo o vereador que o povo espera. Agir com legalidade, agir com parcimônia, agir com imparcialidade.
O vereador Edivan, presidente da comissão, deseja fazer uso da palavra. Colegas vereadores, aproveitando a deixa do que colocou o vereador Dr. Fernandes, nós entendemos o seguinte: esses terrenos foram realmente analisados um por um, penso eu, se não 100%, mas pela maioria dos vereadores. As dúvidas que existiam acerca desses terrenos, elas foram retiradas. Alguns terrenos retornaram à prefeitura para que eles emendassem, trazendo as informações que nós solicitávamos. O fato de existir um ou outro que não tenha a assinatura de 1 ou 2 membros, ou 3 os membros da comissão, não vai invalidar o ato, mesmo porque a comissão poderia fazer seu parecer até oralmente, como bem fez o doutor Fernandes. Se algum membro da comissão entender contrário, a própria comissão se levantaria enquanto o doutor Fernandes estava falando e dizia assim: mas eu sou contrário ao parecer. Daí porque eu perguntei ao presidente da comissão, o vereador Edivan, se ele tinha interesse em contrariar ou não o relator, e ele falou que não. Isso significa dizer que aquilo que o doutor Fernandes falou, o presidente também confirmou. E o vereador José da Inês, que é membro da comissão, também gesticulou positivamente que estava concordando com o parecer verbal do vereador doutor Fernandes. Então, se há um parecer, seja ele escrito ou verbal, feito aqui, gravado em ata, homologado por essa Câmara, ele é válido. Não há que se falar em nenhuma ilegalidade. Então, nós devemos colocar esses processos, esses projetos, esses pedidos, como bem falou o doutor Fernandes, é apenas uma concessão. O município não está cedendo a propriedade a nenhum desses postulantes. Apenas uma cessão. O que é uma cessão? Eu estou cedendo, eu estou emprestando. Amanhã depois, se o município precisar, ele vai pedir de volta. Então não há por que se bater tanta cabeça acerca desse pedido, porque estão sendo apenas emprestados às pessoas que estão postulando. E o município está apto, dentro da fiscalização daquele que não paga IPTU, ou daquele que abandona o lote, ou daquele que deixa jogado, a retomar esses lotes a qualquer momento. Então, aquilo, isso que nós estamos fazendo hoje na Câmara Municipal de Guadalupe, nada mais é do que apenas homologando a intenção de vontade entre um cidadão que postulou e o chefe de executivo, o prefeito Alan Rodrigues Muzio, que está cedendo, emprestando este imóvel ao cidadão. De outra parte, o cidadão, na maioria deles, ele já tem uma casa construída, um sonho de toda a sua vida, construída sobre esses terrenos. E essa pessoa, em nenhum momento, pode se prejudicar. Se ele se achar lesado, ele pode acionar até o poder público executivo, em algum ponto. Então nós entendemos, claro, com todo o respeito e toda a consideração que nós temos a todos os colegas vereadores, são muito válidas são muito importantes. Tudo aquilo que foi dito, até no sentido de contrariar alguns pedidos desses, porque nessa função nossa, não apenas de legislar, mas também de fiscalizar, claro e evidente que é importante se levar essas discussões. E é esse ponto que nós queríamos chegar. Esses lotes já foram exaustivamente discutidos. Esses aqui que foram solicitados pelo vereador Zé Mota, e nós entendemos de tirá-los da pauta de hoje, apenas aquele que foi solicitado por a dona Joana Cardoso Macedo e Deusa Maria de Aquino Ferreira, ele vai ser revisto pela comissão, vai ser reavaliado pela comissão, nós enviaremos já de plano. E os outros que chegaram hoje, que estão aqui do lado esquerdo da mesa e não foram lidos, mas estão aqui, estão protocolados. A própria Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, segundo o entendimento que nós tivemos na mesa da presidência, agora há pouco, sentará ainda esta semana para elaborar uma nova lei, um novo decreto legislativo que vai tornar mais eficaz essa avaliação da sessão pela Câmara Municipal. Nesse caso, nós pedimos permissão à Câmara para colocá-los em votação. Colega vereador, que desejar votar contra, eu disse voto contra. Voto requerido por fulano de tal. Colega vereador quiser se abstém ao voto, o seu voto do terreno solicitado por Beltrano. E aqueles que quiserem votar favoravelmente, lógico, não precisa mencionar o nome de ninguém. Então, colocando na mesa, a partir do relator, doutor Fernandes, para, com exceção dos votos dos terrenos solicitados por Joane Cardoso Macedo e Deusa Maria de Aquino Ferreira, votar ou favorável ou contra o se abster. Pelo parecer, o doutor Fernandes, que é relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, já se manifestou favoravelmente. No entanto, pedimos, na sequência, com o microfone, doutor Fernandes, Vossa Excelência, mantém seu voto com todos os terrenos, com exceção desses dois?
Sim.
Ok, vereador Zé da Inês, membro da Comissão de Eleição, Justiça e Redação Final, mantém seu voto?
Sim.
Mantém vereador Edivan, voto, que é o presidente da Comissão de Legislação, mantém seu voto?
Positivo, voto favorável.
Ok, vereadora Lúcia.
Abstenção.
Se abstém. Vereadora Surama.
Voto favorável.
Vereador Alderico.
Voto favorável a todos os processos, sem exceção.
Vereador Zé Mota.
O vereador Zé Mota sempre fala a verdade e só vota na coisa certa. Eu não vou votar nos processos porque estão faltando assinatura. Nos que eu li no dia lá na Câmara, estava faltando assinar a primeira via. E agora tem processo aí que está faltando assinatura, é todos os processos. Então foi processo que chegou depois do que eu olhei lá na Câmara. Então, o vereador Zé Mota está votando contra, e vai, e os vereadores que estão me ouvindo aqui, digam a verdade para o povo. Não vão enganar o povo com mentira. O vereador Zé Mota está dizendo agora para o povo de Guadalupe que está votando errado, porque o vereador Zé Mota não assina um cheque em branco. Muito obrigado.
Ok, o vereador Amadeu Júnior também vota favorável aos requerimentos. E lembrando que os dois, Joana Cardoso Macedo e Deusa Maria de Aquino Ferreira, estão voltando à comissão. Nesse caso, esses requerimentos, lidos pelo vereador Alderico, foram aprovados com 6 votos favoráveis, 1 voto contra e 1 abstenção. Ok? E... só relembrando aos colegas vereadores e às pessoas do público que estão ouvindo, que o parecer da comissão, ela pode ser dada por escrito ou pode ser dada verbal. O presidente da comissão, juntamente com o relator fez seu parecer verbal, votando favoravelmente, que foi confirmado pelo presidente da comissão, vereador Edivan, e também pelo membro da comissão, vereador Zé da Inês. Nesse caso, eu posso assegurar com toda convicção que não há nenhuma irregularidade no processo legislativo deste processo. Se alguém quiser, alguns vereadores quiser entrar na justiça contra essa aprovação, é um direito que lhe assiste. Muito bem, concluído a fase dos votos dos terrenos, passamos então para o tempo livre, o debate, tempo de 10 minutos, onde cada vereador terá o tempo de 10 minutos para... Cada vereador terá o tempo de 10 minutos para tempo livre. Quem o vereador deseja se manifestar? Vereador Dr. Fernandes. Algum outro vereador? Nenhum mais? Vereadora Lúcia. Assinatura do Dr. Fernandes. Vereadora Lúcia. Vereador Zé da Inês. Vereadora Surama. Vereador Edivan vai falar. Vereador Alderico. Vereador Zé Mota vai falar. Vereador Zé Mota e vereador Amadeu Júnior. Com a palavra o vereador Dr. Fernandes, com o tempo de 10 minutos, início 20 horas 49 minutos, término 20 horas 59 minutos. Com a palavra, doutor Fernandes.
Excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, doutor Amadeu Júnior. Aqui cumprimento os demais participantes da Igreja Mesa, colegas vereadoras Surama e Ana Lúcia, vereadores Edivan e Zé da Inês. Queria primeiro, como homem público que somos, justificar a minha ausência da sessão passada. Pedir desculpa àqueles colegas vereadores, desculpas ao público que esteve presente, desculpa aos ouvintes da zona urbana e rural que ansiavam para poder ouvir o que a gente pudesse dizer. Desculpas também a 104.9 na pessoa do Gleison e o nosso amigo ali presente, grande radialista, porque eu faltei e não tive como, na hora que eu procurei justificar a minha ausência do programa de 11 horas do sábado passado, não foi possível. Mas sábado agora estaremos presentes. Tentei, mas não consegui a ligação. Oi, era lá onde eu estava. Aqui não deu certo. Desculpas. Agora vejam só. É bom quando a gente às vezes fica assim ausente, que a pessoa começa a pensar melhor o que é que aflige a todos nós guadalupenses. Nessa nossa ausência, eu tive a oportunidade de que o público, de que os guadalupenses ficaram em polvorosa em função da falta da normalização da distribuição da água pela nossa AGESPISA. Indaguei os motivos, ninguém sabia dar. Não sei se foi, senhor presidente, comunicado alguma coisa, foi feita alguma gestão, alguma moção da casa a respeito da falta d'água. Não houve ainda. É lamentável, mas em conversas anteriores que eu tive com o representante da AGESPISA aqui local, que aqui inclusive nos honra com a sua presença, eu fiquei ciente de que a gente vê que não é realmente a culpa do gestor atual. São coisas do passado que ele inclusive vislumbra resolver, mas precisa de um empenho maior. E esta Câmara, já algumas vezes a gente esteve reunido na sala da presidência, prometendo se deslocar até Teresina, a fim de saber o motivo. Ah, porque o cano é velho, o cano é de amianto. Isso aí, o PAC 2 está por aí, já tem esgoto, tem tudo. Então, nós não podemos ficar nessas desculpas que são realmente corretas, mas não fundamentam essa interrupção, essa falta de abastecimento. Uma outra coisa, se tem notícia de que a Gespisa, em função do lapso de tempo, pelo tempo decorrido, perdeu a sua concessão. Existem estudos junto ao Executivo, se há necessidade imperiosa do próprio município assumir esta espinhosa missão da distribuição da água, ou se permite uma nova concessão. Isso deve ser objeto de estudos futuros. Não sou líder do prefeito, mas representante do povo, e como eu soube disso, aqui eu estou relatando. Propus, antes de vir aqui, não só de hoje, mas já há algum tempo, ao presidente da casa, que fosse elaborada, fosse criada uma comissão que possa rever a lei orgânica do município, que existe inclusive com erros violentos, erros crassos de gramática do nosso português, e também aprimorá-la à nossa sociedade. A lei orgânica, todos nós sabemos, é a constituição do município. Então, sugeri que fosse criada essa comissão. Também uma comissão, e já se ouve através do presidente da comissão de justiça e redação final, que seja feito uma revisão dessas autorizações legislativas. Isso também até me propus, para que a gente fizesse isso pelo menos até o final da semana. É claro que não vai dar tempo, mas que continuássemos. Há necessidade da revisão da lei orgânica? Sim. Há necessidade da revisão do regimento interno? Também. Há necessidade da adequação do código de ética e postura da vereança, adequando a que já existe? Sim. Então, nós temos um bocado de coisa para poder, então, tratar, para melhor se defender, com base legal e atual, a sociedade guadalupense. De um modo geral, quando a gente sai assim, a gente fica refletindo. É claro que eu não tive a oportunidade de ver realmente em loco quais os outros defeitos que existem nas ruas, que a gente sabe que ainda existem. Já vi que não está boa, já cheguei hoje e vi que não está boa também as estradas, vicinais, mas a chuva, quando ela maltrata uma coisa, ela melhora a outra. Nunca se teve um inverno tão bom como se tem agora, com promissora colheita dos nossos legumes que nós precisamos. Então, gente, às vezes a gente pega, cobre um santo, o lençol é curto e deixa descoberto o outro. Mas a gente tem que atentar para as limitações do ser humano. Nós não somos finitos, aliás, infinitos. Somos finitos. Nós temos limites, nós temos dependência. Uma coisa fica incerta nessa nossa conversa aqui, de que este vereador, eu acredito também que todos os vereadores da casa, só tem uma coisa em comum, é o bem-estar social de todo guadalupense. Sem distinção de raça, credo religioso, partido A, B, C ou D. Ainda vamos até que desmistificar para saber que partido nenhum modifica a personalidade do seu vereador. Temos que saber que você pertencer a um determinado partido é exigência eleitoral. Mas o homem, o vereador, ele se faz pelo seu caráter. Ele não se vincula a partido, porque partido não faz nada pelo vereador. Agora o vereador faz tudo pelo povo. E é isso que nós estamos aqui, de braços abertos, agora, para unir e ficar de braços dados, todos nove, a fim de que, até 2016, nós possamos obter, fazer não porque quem faz é o executivo, mas possamos obter o melhor para a população de Guadalupe, até porque existe um compromisso muito grande de campanha. Eu andei ouvindo os nove vereadores aqui presentes e sei dos seus propósitos. E eu gostaria de que esses propósitos do caminhão, os propósitos do palanque, se tornassem realidade com ações práticas. Eu acho que dizer mais do que isso é chover no molhado. É esse o nosso compromisso, compromisso com o povo, independentemente do partido. Ético, legal, educado, primando pelo Guadalupe melhor, orando todo dia, porque sem oração não existe felicidade. Boa noite, inclusive, aos que nos ouvem.
Com a palavra, vereadora Ana Lúcia, tempo de 10 minutos, início 20:59, término 21:09.
Boa noite, senhoras e senhores, boa noite, pessoas aqui presentes, senhora vereadora, queridos vereadores, boa noite. Neste momento, e vou iniciar minhas palavras, dizendo que o município de Guadalupe recebeu recursos do governo federal no seguinte sentido: para a educação, R$ 418.232. Mas para a educação também, R$ 25.354. Para o nosso estádio, reforma do nosso estádio, que é do nosso conhecimento, em dezembro tivemos essa notícia, o município já dispõe de R$ 600.000, já em conta, e a gente pede ao excelentíssimo senhor prefeito que tome as providências e nos dê a resposta com relação a esses recursos que o município recebeu. Para a aquisição de um carro compactor de lixo, o município também já dispõe de R$ 190.000. Para a saúde, ele recebeu em 2013 R$ 120.996. Para a licitação dos dois postos de saúde, do posto de saúde do Vila Nova, o posto de saúde do Dr. Leondas Arraes Mozinho e o posto de saúde da Bela Vista. Foi feita a licitação foi feita em maio, a empresa tinha 150 dias para concluir e terminar em outubro. Só quer dizer que destes valores, a Prefeitura Municipal de Guadalupe está entrando com R$ 26.000 para a reforma dos dois postos de saúde. Senhoras e senhores, neste momento, eu quero mostrar aos senhores aqui presentes o nosso município, inclusive dito através das palavras do nosso prefeito Alan Rodrigues Mouzinho, quando esteve nesta casa no início, não veio na primeira sessão, mas ele veio na segunda, né, da sua fala sobre o plano de governo, as suas ações para 2004, e quando naquela oportunidade ele disse ao povo de Guadalupe, talvez não se expressou muito bem, eu não sei, que o município de Guadalupe tinha conseguido o prêmio de segundo lugar a respeito da merenda escolar. Como houve polêmica no nosso município, inclusive a argumentação da vereadora Surama e de vários professores e de alunos, que gostaria de saber qual foi o meio, qual foi a técnica, qual foi os critérios utilizados para que nosso município tivesse obtido essa classificação, eu também fiquei preocupada, eu também fui pesquisar. E nada encontrei com relação ao que o prefeito aqui disse. O município de Guadalupe participou, sim, do prêmio, da 10ª edição do prêmio Gestor Eficiente na Merenda Escolar. O município, os municípios brasileiros que participaram desta edição foram 889 municípios, dos quais 54 foram classificados para uma nova avaliação e no final a premiação. E só 26 municípios brasileiros conseguiram esta premiação. E para o nosso conhecimento, o nosso estado do Piauí só obteve um município, só um município, Vila Nova do Piauí. Só foi este município no Piauí. Tristeza nossa, que nós gostaríamos que tivesse sido muitos mais. Mas que é uma inscrição voluntária, o município se inscreve, é feita toda uma avaliação através de vários órgãos, não governamentais e obtém esta classificação. Então, só gostaria de dizer ao povo de Guadalupe, em especial à classe estudantil e aos professores, que o nosso município não conseguiu esta premiação. O nosso município foi semifinalista, como eu já havia dito, entre aqueles 54 municípios. Mas só quem obteve a premiação foram 26 brasileiros. E só um do Piauí. Repito o nome, Vila Nova do Piauí. Lembrou do nosso senador Mão Santa? Do Piauí. Nosso município não foi classificado. Senhoras e senhores, com relação a várias colocações que se fazem aqui nessa Câmara a respeito da ex-presidente desta casa, vereadora Ana Lúcia, eu fico ali sentada e vejo por várias vezes durante o ano passado sempre, este ano também já foi passado na minha cara, a péssima administração que eu fiz e a lavagem de dinheiro que eu fiz nessa Câmara. Mas eu só gostaria de dizer aos vereadores aqui presentes, hoje eu digo, disseram que não havia necessidade de eu ter comprado dois carros, mas eu comprei e está sendo usado, inclusive mal usado, porque estão acabados nossos carros. Também quero dizer que esta casa não precisava receber esta pintura, mas foi feita a pintura por cima daquela que eu fiz de boa qualidade. E hoje você, andando na casa, você vai ver a qualidade da pintura que foi realizada nesta casa. Eu só quero dizer, senhoras e senhores, que a Ana Lúcia, vereadora e ex-presidente desta casa, realizou uma licitação de R$30 mil para aquisição de combustível em 2012 e utilizou 24.800. Que o senhor presidente agora presente de 2013, senhor vereador Amadeu Júnior, fez uma licitação de 39.990 reais e gastou R$44.646,57. Dizer que para o ano de 2014, nossa Câmara já realizou uma licitação no valor de R$50 mil, mas que fez já o contrato de R$49.798,40. Dizer, senhoras e senhores, que a vereadora Ana Lúcia, ex-presidente desta casa, contratou um serviço de divulgação, aí onde vocês estão ouvindo as transmissões da rádio, que começou com o presidente vereador Zé Mota, eu dei seguimento. Não lembro na época quanto o vereador Zé Mota pagava. Vereadora Ana Lúcia pagava R$800 aquele serviço de transmissão de rádio. O vereador Amadeu Júnior, em 2013, pagou R$720. Mas só que em 2014, ele já fez contrato e vai pagar R$2.600. O que é que está acontecendo? Senhoras e senhores, mesa diretora desta casa, passar o serviço de 720 para 2.600? Está correto? Que inflação foi essa? O que aconteceu? O mesmo serviço que eu pagava 800, se não me falha a memória, o vereador Zé Mota pagava 600. Então, é preciso, senhoras e senhores, que venha para essa casa não querer denegrir imagem de vereador, ex-presidente desta casa, não. É preciso que a gente diga a verdade, mostre a verdade. Que esse combustível usado em 2013, R$44.646,57, na sua maioria, não for usada com vereadores e nem funcionários desta casa, porque aqui eu tenho uma relação completa das diárias que foram tiradas para funcionários e vereadores. que às vezes nem viajam, mas foram tiradas, está comprovadas as diárias. Por este comprovante é que a gente comprova o uso do combustível. Porque é o nosso carro, é para ser usado a nosso serviço. E como tenho conhecimento, inclusive através da vereadora Surama, do vereador Edivan Miranda, que disse que às vezes que precisou do carro desta casa, teve que botar o combustível, porque o excelentíssimo senhor presidente desta casa disse que não tinha condição. Mas foi dessa maneira. E pedi neste momento a atenção da mesa diretora e de nós vereadores, que fazemos parte desta casa, que esta casa pertence ao povo, e estamos vendo nosso patrimônio mal cuidado, mal administrado. Quando os senhores saírem, verifique esse sofá que tem nessa casa e veja a situação que esse sofá está. Quando os senhores daqui saírem, verifiquem as cortinas que tinham nessa casa. Quando os senhores daqui saírem, verifiquem a televisão de 40 polegadas que eu comprei, que estava na sala da nossa câmara e hoje não está mais. Senhoras e senhores, é desta maneira que querem mostrar ao povo de Guadalupe que bem administram. Vindo aqui no final dizer palavras lindas, bonitas, carinhosas ao povo de Guadalupe. Melancólicas às vezes. Mas é esta maneira. E tenho muito mais informação. E tenho muito mais informação a dar ao povo de Guadalupe. Infelizmente, meu tempo já acabou. Próxima sessão trarei mais informações. Meu muito obrigado.
A palavra, vereador Zé da Inês, tempo de 10 minutos, início 21:10, término 21:20.
Boa noite a todos. Saúdo a mesa diretora, em nome do presidente vereador Amadeu Júnior, segundo presidente amigo Zé Mota, vereador Zé Mota, primeiro secretário vereador Alderico, amigo vereador doutor Fernandes, amigo Edivan Miranda, vereador, doutora Lúcia, vereadora, amiga Surama, professora, vereadora, meu cordial, boa noite, povo público presente, que marca a presença aqui na nossa sessão, com muito prazer, obrigado pela presença de vocês, cordial, boa noite. Queridos ouvintes de todo o nosso município, tanto da zona urbana como da zona rural, meu forte abraço, meu boa noite a todos vocês. Estou aqui para falar que todos vocês, quando eu não pronuncio minhas palavras, sempre cobram. Por que, Zé Dainei? Você não falou. Porque eu só gosto de falar quando tem motivo de alguma vontade para dizer. Porque a minha ideia, o meu pensamento, não é trocar ideia com meus próprios amigos de trabalho, com meus vereadores, nem machucar o prefeito, nem estar procurando crítica. Porque sobre a minha vida espiritual aqui nesse mundo, o que eu mais gosto é de paz e união. Por isso que muitas vezes, quando eu não tenho alguma novidade ao falar do bem para o nosso povo, eu fico calado, fico na minha. Porque é esse o meu moral que Jesus me ensinou desde eu criança, foi ter boa presença em toda a sociedade que Jesus já concedeu eu ser presente aos nossos amigos. E eu digo assim, eu estive conversando com o prefeito, ele falou tanta coisa de bem que está indo buscar para o nosso município em benefício do nosso povo. E digo assim, já aconteceu muitas coisas de bem e tenho certeza que unido a nossa união perante a Deus, daqui para o nosso mandato, nós vamos conseguir
muita coisa de bem para o nosso município. Que eu digo assim, tantos acham que houver o prefeito Alemozinho, acham que ele ainda não fez nada, mas não adulo. Para mim, ele já conseguiu arrumar tanta coisa que tantos outros que eu acompanhei 30 anos tiveram oportunidade de fazer e não fizeram. E ele hoje está indo atrás em busca de fazer o melhor para o nosso povo, para o nosso município. E diga assim, prefeito, para mim você recebe o meu abraço, o meu apoio, porque você trabalha sem ninguém lhe maltratar, porque você pode dormir até 8 horas, bem tranquilo. Não tem procissão de carro nem de moto atrás de você, porque tudo que você faz é na norma de trabalhar. Por isso é que eu sempre sou por você. Sempre eu rezo e oro que o nosso trabalho, o nosso dia a dia do nosso mandato, daqui para terminar, nós vamos conseguir muita coisa. Eu peço a Deus, e nós hoje, eu fiquei assim um pouco aqui no nosso trabalho, meio contrariado. Porque na minha vida, eu digo a vocês, eu nunca dei parte de ninguém. Nunca dei parte de ninguém. E nem desejo, enquanto vida eu tiver, da parte de nenhum ser humano, de nenhum irmão, de nenhum amigo. E hoje aqui, recebi, fiquei suspenso, dizendo que nós vamos receber processo. Porque é uma coisa que dava de resolver aqui, que estamos presentes para assinar os documentos. Eu peço a Deus que nós estamos na Coreia, que com fé em Jesus nós não vamos receber esse processo. Com fé em Jesus. Aqui tem a imagem de Jesus, aqui não é um antepassado político, não. A imagem de Jesus está presente em nossa casa, que ele defenda de todas as tentações, de todos os mal que vem sobre o nosso trabalho. É essa as minhas palavras, e peço a Deus que dirija o Espírito Santo em mim, para que eu me defenda de tudo quanto for ruim que vier sobre nós e sobre todos os nossos amigos que trabalham em defesa do nosso povo guadalupense. São essas minhas palavras, caros amigos. E o meu cordial boa noite, uma feliz noite a todos os ouvintes, tanto das ondas urbanas como das ondas rurais. No mesmo momento, não vou esquecer de falar na amiga Zenaide, o amigo Francisco, que mora no Cocal, fora do nosso município, e já pediram carecidamente que eu conseguisse um terreno para que ele voltasse para a nossa cidade, que ele disse que a paixão deles é morar na nossa querida cidade de Guadalupe. Tantos acham ruim, quantos falam de Guadalupe, mas o que eu presto atenção e o que eu vejo, tanto vem em busca de uma felicidade em nosso município, tantos vêm em procura de um bom atendimento nos hospitais, nos postos de saúde, em procura de medicamento, porque em outros municípios, em outro estado, às vezes não se sente bem, como tem um bom atendimento em nosso município. Certo que nós sabemos que tem qualidade de pessoas que não sabe se representar, não sabe dar boa atenção ao povo. Mas tem muitas pessoas de grande responsabilidade em nosso município, de muito carinho, que sabe receber as pessoas e tratar bem. São essas minhas palavras. Muito obrigado, meu Jesus, por essa noite. E peço a Deus que Jesus abençoe todos nós que trabalham em benefício em direção ao nosso município.
Com a palavra, vereadora Surama, início 21 e 17, término 21 e 27.
Cumprimento a mesa diretora, aos colegas vereadores, amigos aqui presentes, aos ouvintes, meu cordial boa noite. Inicio minha fala registrando aqui a minha moção de pesar aos familiares do senhor Otaviano e dona Salomé, no bairro Coqueiro, que se encontram com o seu filho, né, falecido, nosso amigo Luiz Gonzaga. E já iniciou assim, fazendo um questionamento e deixando esse questionamento para nós, vereadores, discutirmos depois. Porque aqui na Câmara e no município, a gente não sabe os critérios
para, muitas vezes, encerrar uma sessão ao falecimento de um cidadão guadalupense, ou muitas vezes, falo isso também como professora, muitas vezes tem morte que a secretária de educação manda suspender as aulas. Então, eu gostaria de saber quais os critérios para que a gente possa avaliar e possa valorizar todos os cidadãos guadalupenses, né? Porque a Câmara, acho que até uma falha nossa, e gostaria que o presidente pedisse para que o Baiano fizesse essa moção de pesar, para que todos nós pudéssemos assinar. Por quê? Quer queira, quer não, é um cidadão, é uma família grande, uma família respeitada, o senhor Otaviano, trabalhador, a irmã Salomé, e não foi mencionado. E muitas vezes aqui tem dito, sincero, não, morreu fulano, vamos, não vai ter sessão. Não vai ter aula porque morreu o cicrano. Então, aqui eu enfatizo essa oportunidade quando o pai da Josélia, o seu Zé Vital, faleceu. Foi presidente desta casa, foi vereador, vice-prefeito, assumiu, o seu filho também assumiu, a mulher, dona Ceci, e não vi por parte nem desta casa e nem por parte do prefeito municipal uma atenção dada à pessoa que prestou relevante serviço dentro do nosso município. E aqui eu deixo essa discussão para que nós depois podermos, né, discutir. E quero assim continuar parabenizando a Igreja Batista Nova Aliança pela homenagem ofertada às mulheres guadalupenses, na pessoa da irmã Alice, a esposa do Ciron, o grupo da MCA, em nome dela eu me estendo às demais irmãs que promoveram uma belíssima palestra homenageando todas as mulheres guadalupenses, ainda em comemoração ao dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, a Igreja Batista Nova Aliança já vem assim trazendo como tradição essa homenagem. E aqui eu não poderia deixar de parabenizar, no nome do pastor Gessiano, que representa aquela igreja, e que ele continue valorizando a esta classe. Não só nós, mulheres aqui de Guadalupe. Eles tiveram também a preocupação de trazer uma palestrante, que por coincidência é uma conterrânea minha lá de São João dos Patos, que ministrou uma belíssima palestra. Também quero registrar e dizer a todos os ouvintes que eu, juntamente com a vereadora Ana Lúcia, participamos em Floriano da posse da nova diretoria do Conselho Fiscal do Sincoflo, né, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Floriano e região, onde juntamente o deputado federal Júlio César, filho de Guadalupe, ministrou uma palestra, na qual, uma belíssima palestra que foi, assim, no outro dia, né, vereadora, comentada demais, não só lá no momento, como também no dia seguinte, lá em Floriano. Então, está de parabéns o deputado Júlio César pelas informações que foram prestadas e pelo reconhecimento, pela valorização que muitos reconhecem a sua competência, a sua capacidade. Infelizmente, tem alguns que fecham os olhos e não enxergam a pessoa do deputado Júlio César. Como bem foi falado lá, de 500 e poucos deputados do Brasil, ele ficou em quinto lugar. Então, é um orgulho para nós, guadalupenses, termos um deputado à altura do nível do deputado Júlio César. E quero aqui pedir ao prefeito Allen que ele cumpra com suas obrigações, que ele dê condições aos seus secretariados a lhe ajudar na administração e realizar e solucionar os problemas que existem no nosso município. A questão do mato, o que é que eu vejo? O prefeito Ali está fazendo assim, tentando enganar a mente da população. Ele está fazendo as capinas em alguns bairros, um pouquinho aqui, uma rua acolá, para depois tirar uma nota e dizer que limpou a cidade e depois vai dizer que não está limpando porque o inverno está chegando. E aqui eu resisto. O inverno, nós estamos num período de inverno, mas que nem um dia os recursos deixaram de entrar nas contas da prefeitura. Se os recursos também no inverno não entrassem, eu não estaria aqui cobrando. Eu sei que é da obrigação, porque de janeiro a dezembro, mensalmente entram os recursos para suprir as necessidades do nosso município. A questão do mato no Hospital Pedrina Silveira, naquela clínica de fisioterapia. A questão também lá no bairro Coqueiro, ali em frente do seu Otaviano. Gente, tem ruas que dá para passar apenas uma pessoa. Na Rua da Bela, que eu cobro novamente a limpeza daquela rua. Prefeito, acorde. Ande nos bairros. Eu estou acreditando que Vossa Excelência só está do seu gabinete para sua residência. Porque não está andando, não. Quando eu vejo vereador aqui dizer que vereador não está andando, mas o prefeito também, eu acho que ele está viajando muito. Em busca de recursos, que é importante, é. Mas ele simplesmente só informa os recursos que está entrando. Mas não está pegando os recursos e aplicando onde deveria. Como bem falou a vereadora Ana Lúcia, a reforma do estádio. Há quanto tempo o prefeito, o Ali, falou para mim que esses 600 mil já estava na conta? E que dificuldade é essa para se concluir as reformas dos postos de saúde, onde desde o início do ano e do ano passado esses recursos já entraram? Então é inadmissível. E aqui o que a gente presencia e vê é que nenhuma reforma por parte dessa administração, ela é executada no prazo que é feita a licitação. Nenhuma. Aqui eu desafio qualquer secretário de infraestrutura a dizer à vereadora Surama que as conclusões dessas obras, dessas reformas, são cumpridas no prazo de execução. Então, muita atenção, prefeito. Vamos mostrar trabalho. Quando o vereador Alderico, na sessão passada, comentou que o prefeito Wallace se preparou para ser prefeito, pois a escola que ele passou lhe ensinaram muito mal. Porque é um péssimo administrador. Para você ser um bom administrador, vereador Alderico, não representa dizer que pagar os seus servidores em dias é ser um bom administrador, não. E não é nenhum favor que ele está fazendo, não. É obrigação, porque os recursos estão aí. Para ser um bom administrador, ele tem que oferecer e dar condições e mostrar, mediante os visitantes e a comunidade, o exemplo da sua administração. Vamos analisar, vereador Alderico. Vamos visitar nossas escolas. Vamos visitar os nossos postos de saúde, vereador Alderico. Vamos visitar o Clube Municipal Mandacaru, vereador Alderico. O Balneário Belém Brasília. A clínica. A situação do mato. O aparelho de raio-x. Isso é se preparar para ser prefeito, para administrar o nosso município. O exemplo que está a Casa da Cajuína, o mato tomando de conta, que você não vê mais as telhas, só as ramas do mato. E é exemplo daquele prédio, existe muitos outros. Então, eu sinto muito, vereador Alderico, de dizer que essa preparação que ele se preparou para ser prefeito foi muito falha. E outra coisa, Vossa Excelência falou, questionando que ele vai fazer o sucessor, então acho que você tem uma bola de cristal. A gente tem que ver que quando o prefeito Ali ganhou, não foi só pelos seus méritos, não. É um grupo, é um apoio, que hoje muitas vezes ele não valoriza. E aqui eu quero dizer ao vereador Alderico, só para concluir, presidente, que o vereador Alderico, na sessão passada, falou que uma vereadora usou essa tribuna que nunca, como foi a palavra, que essa vereadora nunca tinha administrado coisa alguma para falar do prefeito. Quero dizer ao vereador Alderico que nunca administrei uma câmara nem uma prefeitura. Mas quem sabe se essa vereadora não vai ter a oportunidade de administrar, e vou lhe mostrar o diferencial da capacidade de uma mulher. E administro sim a minha vida, a minha casa e a minha família. 9 anos como vereadora, na oposição, e nunca foi necessário eu negociar o meu mandato para administrar a minha vida e a dos meus filhos e a do meu esposo. Finalizo com esse questionamento a você, Alderico. E boa noite a todos os ouvintes. Obrigado.
Uma palavra, vereador Alderico, tempo de 10 minutos, início 21 e 28, término 21 e 29 e 39 e 38.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório, povo de Guadalupe, da zona rural e da zona urbana. Eu inicio o meu pronunciamento informando as obras e o prefeito realmente está preparado para administrar Guadalupe, já começou recuperando o asfalto, o famoso asfalto de Guadalupe para Jarumenha, e o Alho já iniciou a recuperação pela Ituano Seguido. Pelo Ituano Seguido, ele começou já essa recuperação de asfalto e provavelmente será concluído na quarta-feira. Hoje já alguns políticos já andaram anunciando e ia mandar recuperar a estrada, como a rádio da oposição andou dizendo aí, e deputado tal e candidato a deputado tal ia recuperar. Daí o prefeito está recuperando, concluir a obra, o serviço será concluído na quarta-feira. E também irá recuperar aquela rua principal do bairro Vila Boa Esperança, a rua Pernambuco, certo? Ele vai recuperar provavelmente esta semana ainda, será dado início àquela rua principal, e a rua realmente se encontra em pior situação lá na quadra, a rua Pernambuco. Ele vai dar uma recuperação naquela rua ainda esta semana, para esperar até chegar o asfalto e vai recuperar o centro da cidade e o bairro Vila Boa Esperança. Quero informar também, eu, meus amigos, e o prefeito Alho enviou hoje esse projeto de lei corrigindo o piso salarial do pessoal do magistério, e na próxima segunda-feira está enviando outro projeto corrigindo o piso salarial do pessoal dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias, certo? Na próxima semana vem um outro projeto corrigindo o salário dessas duas categorias. A respeito do atraso dos serviços do Estádio Municipal de Guadalupe, todos nós sabemos que se trata de recursos federais, e esse dinheiro é repassado via caixa econômica. E a caixa econômica não libera o dinheiro enquanto não vem fazer primeiro uma vistoria em loco ao estádio. Então, e essa vistoria demorou muito, certo? Então, isso foi um dos motivos maiores e atrasou, ou está atrasando, esta obra do estádio. Mas o engenheiro já veio fazer a vistoria e o prefeito está só aguardando autorização, e para isso tem que ter autorização da caixa econômica, para que o prefeito possa realizar a licitação para dar início à reforma daquela obra. É importante. Mas o mais importante é que o prefeito está sempre trabalhando atrás de recurso, certo? Eu acho que se um prefeito desse não está preparado para administrar Guadalupe, me cito o nome de outros, estava bem preparado para administrar e não fez, e o prefeito Alves já fez em 5 anos. Como bem falou e o vereador Zé da Inês, e pertencia ao grupo da oposição, passou 30 anos e falou bem, Laura, e na tribuna ele disse, e há 30 anos não tinha visto um administrador fazer tanta coisa como o Alves tem feito em Guadalupe. Palavra não é do líder do prefeito, não. É palavra do vereador Zé da Inês, certo? Então isso é uma prova e ele está trabalhando. Agora, e tem raiva, tem problemas pessoais, e não vê ou não vê, é problema seu. Mas o prefeito está preparado, está, e muito vai mostrar nesses últimos 3 anos. Vem muita coisa boa para Guadalupe. Quando começar a deslanchar, vai deixar a gente aí no alto de pinto. E vai saúde Guadalupe. Uma administração séria. É diferente das administrações, aquelas pessoas que passaram 12 anos, mas que não foram eleitos pelo povo. Foi prefeito do tempo da ditadura, prefeito biônico, botaram diferente. O Alien vai passar 8 anos eleito pelo povo. Foi o povo e botou o Alien para ser prefeito. E botou uma maioria grande. Então o povo sabe o que é, certo? Então isso é uma prova, ele está preparado e está fazendo uma boa administração. É diferente, Ele passou pela Câmara 3 mandatos, foi o melhor presidente da Câmara, fez esse prédio maravilhoso, todos nós temos orgulho hoje de estarmos aí nesse conforto. Foi obra do Allen, certo? Não é obra de nenhum vereador, não administrou nada. Administrar asa é muito fácil, é mãe de família, administra uma asa, certo? Então, meus amigos, quero dizer para vocês, e o prefeito Allen também está indo quarta-feira para Teresina, para ter uma audiência com o presidente da AGESPISA, para ver se resolve esse problema de Guadalupe. Quero dizer que a concessão entre a AGESPISA e Prefeitura de Guadalupe venceu, o prefeito ainda não renovou e provavelmente não vai nem renovar, certo? O prefeito tem interesse, inclusive, de resolver mais esse abacaxi. Ele é campeão em resolver problema em Guadalupe e vai resolver mais esse problema. É o problema de abastecimento da água e está se tornando um problema crucial no município. A AGESPISA hoje, tá, e o chefe da AGESPISA está até tá aí presente, o nosso amigo Valmir. A AGESPISA hoje arrecada em torno de R$130 mil por mês. A despesa da AGESPISA está em torno de R$45 mil, certo? Então sobra muito dinheiro. Então é uma empresa superavitária, certo? Tem condição de fazer um bom trabalho dentro de Guadalupe. Então o prefeito tem interesse em receber a AGESPISA e administrar, para mostrar como ele está preparado para administrar. Mais um desafio, certo? Ele já pegou o desafio do hospital, o hospital já melhorou muito, tem que melhorar, ainda tem. Mas se esse hospital estivesse na situação do estado, aí o povo ia saber falar como estava no hospital. Hoje ele está, é bom. Ele está sendo administrado por um prefeito competente, certo? Mas se fosse administrado pelo estado, talvez tivesse até fechado, certo? Mas agora mesmo, o prefeito vai investir, já está investindo no hospital de Guadalupe, R$450 mil. Vai ajeitar, aos poucos está ajeitando, e está cada vez melhorando. Agora mesmo comprou essa ambulância, vocês viram aí, certo? Ambulância por R$140 mil, uma ambulância da Mercedes, modelo van, certo? Foi um convênio, mas a prefeitura entrou, uma parte entrou com R$20 mil, certo? E o convênio ele arrumou, ele foi atrás. Se tivesse aí conversando, ouvindo bababá, não usa o seu tempo, coisas mais importantes, provavelmente ele não tinha conseguido essa ambulância também, certo? Então, meu senhor, quero dizer a todos a vocês e a nossa Guadalupe, a prova e todas as pessoas, filhos da cidade, que moram em outros municípios, em outros estados, quando chega em Guadalupe, está sempre elogiando a administração do prefeito Allen, certo? É evidente que a função da oposição mesmo é criticar. E se elas não criticar, vão ficar muda. E a muda dentro da Câmara, ouvindo 6 vereadores competentes falando. Tem que inventar alguma coisa para falar. Muito obrigado.
Vereador, diga qual é a mentira que a vereadora Surama usou
a
tribuna.
E daí,
diga, vereador.
Zé Mota.
Eu não dá corda, não, que eu já falei,
palavra,
presidente, que eu queria.
Zé Mota, em 10 minutos. Início 21:37, término 21:47.
Senhores vereadores, minhas diretoras, colegas vereadores e plateia aqui presente, povo da zona urbana, zona rural, eu quero trazer para vocês, vereadores e plateia, e o pessoal que está me ouvindo nesse momento, que Guadalupe está de parabéns pela essa informação que eu vou passar para vocês. De última hora. Vocês conhecem aquele colégio agrícola, né? O colégio agrícola, a partir de hoje, foi passado para o IFP, foi federalizado. O reitor está chegando aqui em Guadalupe, de quarta-feira. Vai pedir que o presidente da Câmara aqui, o auditório, para ter uma reunião com as autoridades, vereadores, quem quiser estar presente. Isso é muito bom para Guadalupe. Pessoas vão se criticar, isso aí é coisa de... para lá. Mas essa aí, do Colégio Agrícola, isso é muito bom E outra coisa, o pessoal vai ser todo concursado, professor, tudo é concursado. Agora no começo não, para poder funcionar, porque não está previsto, dia 28, vai ser autorizado pela o Pronatec, acho que vai ficar responsável até o final do ano. Mas no próximo ano, os professores, todos concursados, vai ter o diretor que vai tomar conta do campo, aqui de Guadalupe, como tem Uruçuí, Floriano, outro lugar, vem para cá um diretor para tomar conta do campo. Então, isso aqui é uma coisa muito boa para Guadalupe, para vocês que estão ouvindo, e o pessoal que está fora também está ouvindo. E quarta-feira, às 15h, eu estou pedindo ao seu presidente a liberação da Câmara para que essa reunião com o reitor e o pró-reitor, que é o Antônio de Paula, que foi quem conseguiu isso foi o Antônio de Paula. Ele vai dizer isso aqui para vocês, para todo mundo. Ele conseguiu se tornar o colégio agrícola para federalizar, que isso é muito bom para Guadalupe, muito bom. Houve o empenho do vereador na época da construção pedido também, foi feito, mas já foi autorizado a partir de hoje pelo governador e o deputado de educação Atila Lira. A partir de hoje. Eu era para ele ter trazido um fax. Ele ficou de passar para mim, mas tem um problema de transmissão que não deu certo. Para mostrar aqui para vocês, porque sempre que eu digo as coisas, eu mostro. Não digo coisa só para o pessoal ficar sorrindo, um lero-lero, não. 15h. 15h, o reitor está chegando 11h, lá no grupo que vem para inspecionar, fazer inspeção lá no prédio. Vem o reitor e vem o pró-reitor, que é o Antônio de Pádua. Entendeu? Vem dois pró-reitores. Antônio de Pádua, que é reitor na área institucional, e vem o reitor da área administrativa. Fora esses são os pró-reitores. Fora o reitor que vem também. Então, para nós, Guadalupe, é uma notícia muito boa. Esperamos que dê tudo certo. Eu queria falar aqui, falar um negócio do salário que foi pago a rádio, mas o salário que eu paguei, eu tinha duas rádios. Uma, a lá de baixo, da oposição, eu pagava R$350. Se alguém disse aqui que 800, 600, não está bem informado. Não vamos chutar as coisas, vamos dizer a verdade. Não vamos enganar as pessoas com deboche. Aqui essa casa não é lugar de deboche, é lugar de falar a verdade. Mostrar para o povo a seriedade. Foi dito também aqui o negócio de um grupo, falou um grupo, na eleição do prefeito Allen. Tinha um grupo na eleição passada que desistiu na eleição agora, por último, pensando que ia ganhar a eleição. Mas foi a coisa melhor do mundo que eles já fizeram. Foi ter ido para o outro lado. Que o povo deu pago. Olha, 124 votos de maioria na eleição anterior. Como eles saíram, aumentou para quanto? 554. Deu quanto por cento? 300 e tantos%. Então está aí. O povo está sabendo. Tem pessoas aqui que conversei esse final de semana, que era do outro lado, não quer mais nem saber, nem de longe. E essa pessoa era morto por lá. Gastou dinheiro, muito. Não vou dizer o nome, porque a ética faz parte desse vereador Zé Mota. Mas está aí. Se vocês tiverem a oportunidade de falar com essa pessoa, ele vai dizer. Vai dizer para vocês, o pessoal da oposição, que fica jogando coisa para o povo, uma historinha, e para mim é historinha de criança. Para mim não tem valor nenhum. Então, meus senhores, continuando com o negócio dos processos que eu tirei ali, deu a entender que quando eu olhei o processo lá, esses 18 processos não estavam lá. 18. Eu tirei, separei ali e contei. E fiz a relação. Que nem o seu presidente, nem o membro, nem o relator tinha conhecimento desses processos. Primeiro, não tem assinatura de nenhum deles. Se não tem assinatura, eles votaram a favor sem saber o que estava votando. É a coisa que o Zé Mota não faz. Está ali relacionado o processo tudo ali e fiz a relação bem aqui. Está aqui a relação. Está aqui, ó. 18. 18 processos foram alterados. Botaram depois que eu vi os processos lá na mesa, que eu pedi o baiano. Então botaram a mais do que estava mostrado naquele dia aqui, 18 só. Está bem ali. Relacionei aqui, está ali. Então eu digo o seguinte, o vereador que vota uma coisa, sem saber o que é, eu acho que isso é um crime. Ele não foi eleito para fazer isso. Ele foi eleito para votar coisa correta, que ele viu. Se está ali sem assinatura de nenhum dos três, é porque nenhum viu. Não viu o processo. Foi colocado aqui em votação sem nenhum ver. Nenhum. O cidadão que tinha sentado aqui, está bem aqui na mesa para poder olhar os próprios. 18. Está bem aqui. Então, por isso que eu disse que o Zé Mota não dá um cheque em branco para ser ninguém. Que hoje nem cheque o pessoal não está usando mais. Tudo é barra do cartão. Se você viajar com cheque, você morre de fome no mundo. O povo não quer mais nem saber de cheque. Tudo é mais no cartão. Se você sair com cheque, só recebe cheque aqui em Guadalupe, de algum amigo. Se não for, não coisa não, porque é perigoso. E sobre o salário dos professores, eu fui defensor do professor em Guadalupe. Toda a vida fui defensor. Salário. O professor devia ganhar bem, sim. Mas eu ouvi um discurso do Cristóvão, do senador Cristóvão, que é a coisa mais certa mesmo que ele diz a coisa mais séria que tem. Que o Brasil só vai melhorar se o ensino passar todo para o governo federal. O governo federal ficar responsável pagamento para todos os professores. Aí ele deu os exemplos. Ele deu um exemplo que no Piauí teve uma cidade ganhando como está ganhando, mas você veja que foi reconhecido lá no Senado, que é Cocal dos Alves. Citou isso, citou Tocantins. Tocantins teve duas escolas, foi três, e foi premiado. Porque aqui nós aqui tem município que não paga nem o piso. Nem o piso paga. Nós aqui em Guarulhos, nós estamos de parabéns aqui, os professores. O professor está recebendo o piso, um pouquinho mais do piso. Enquanto o aumento de 5%, o governo federal mandou pagar para o magistério, para os professores, 8%. Então está aí. É aquilo, a gente só paga o que pode. Não adianta se pagar muito para não pagar o povo. Não adianta. Por que que o povo aqui em Guadalupe hoje, o povo anda brigando aí para vender fiado os empregados da prefeitura? Que antigamente, passar na porta do comerciante, não, eu, prefeitura, vendo nem um tostão fiado. Nem um tostão, não vendo nem um tostão. Então está aí. Guadalupe está de parabéns. Agora tem umas pessoas que têm assim, uma inveja do Ali maior do mundo. Tem um problema pessoal, além do problema pessoal, é uma inveja. E a coisa pior que tem da pessoa é ter inveja. A pessoa que está inveja, ele continua caminhando para frente e termina voltando. Mesmo para dar para frente, ele vai dar o mesmo para trás. Ele se preocupa com tantas coisas que não devia falar outras coisas melhor, porque Guadalupe está aí, o diferencial está grande. pessoal que vem de fora, de mesmo para a gente, para todo mundo, como é que está Guadalupe. Mas tem umas pessoas que têm problema pessoal e inveja da vida do prefeito, vai estar aí. Está aí e o efeito dela, o efeito está aí, para todo mundo ver. E o pessoal do outro, que era do outro lado, por repetir, continua, está passando, é muita gente na Coca, não. O cara chega e conta, sem pedir, não pede nem segredo, digo, não, mas não vou dizer nada, não. É muita gente. Então dá a entender que a ataque vai ser maior. O grupo que foi para o outro lado, pensando uma coisa, deu diferente, deu o contrário. Deu o contrário, foi muito. Porque primeiro, o grupo está lá, mas o chefão de lá não confia em nenhum. Nenhum. Nenhum ele não confia. A coisa mais certa, ele não confia em nenhum, ninguém. Então tá aí, meu. Muito obrigado, até a próxima.
Colegas vereadores, boa noite a todos. Retorno a esta Casa Legislativa hoje, mais uma vez, para usar o meu tempo e explanar acerca do que foi comentado nessa Casa Legislativa. A princípio, nós tomamos conhecimento também do que o vereador Zé Mota falou acerca da federalização da nossa escola agrotécnica. Realmente esse processo existe e a informação que se sabe é que o governo federal no Piauí teve que devolver aproximadamente 15 milhões de reais porque não teve onde investir. Então, se nós temos uma escola, e não é só de Guadalupe, mas em outras do estado do Piauí, provavelmente Bertolínia, feita com uma estrutura muito boa, e essa escola com certeza e está num processo de federalização e passará para o IFB. No entanto, ela iniciará ainda esse ano funcionando pelo governo do estado do Piauí. Com relação ao que foi dito pela vereadora Ana Lúcia, quando fala da pintura da Câmara de Guadalupe, é bom que se faça algumas comparações. A vereadora falou que gastou em torno de 30 mil para pintar a Câmara. E disse que estava em perfeito estado. Não estava. Em verdade, as paredes estavam caindo, as tintas. A entrada também, a massa que foi colocada não foi apropriada. Enquanto ela gastou esse montante, algo em torno de 30 mil, este presidente que vos fala, com apenas 19 mil, pintou 100% da Câmara de Guadalupe. Mas não só pintou a Câmara, esse presidente também elevou as paredes frontais e de fundo, pratibando dianteiro, e a parte do fundo da cama, e elevou também as laterais, com os mesmos 19 mil. E com os mesmos 19 mil, esse presidente praticamente refez toda a instalação elétrica da Câmara Municipal. Porque nós lembramos que nós não podíamos ligar as três centrais de ar que estão aqui hoje, que duas ou três caíam lá fora e, obviamente, nós ficávamos aqui no calor. Mas não foi só isso que motivou eu consertar instalações elétricas. É porque aqui no arquivo, constantemente estava vendo descargas elétricas e parte de documentos foram queimados. E só não houve um incêndio na Câmara Municipal, porque, felizmente, o teto que havia aqui não prestava, estava chovendo, estava molhando o arquivo. E foi assim que Deus preservou a nossa Câmara contra o incêndio. Pensando nisso, é que nós fizemos, com o dinheiro da Câmara Municipal, vereadora, a reforma do teto, que há muito e muito tempo precisava ser feito, que era uma obra estritamente necessária. E a vereadora pegou 180 mil e foi comprar vidros para botar neste plenário, sem poder e ainda agindo de má fé com o Tribunal de Contas. Nós usamos o dinheiro da Câmara para fazer o teto e fizemos. E hoje nós estamos embaixo do teto da Câmara Municipal.
e não molha. Nós temos certeza disso, porque já caíram vários temporais aqui enquanto nós estamos e continuamos aqui. Mas vamos falar também sobre os combustíveis. Os combustíveis, nós licitamos 39.990, sendo 31.700 de gasolina, 7.620 de etanol, álcool e R$ 670 de lubrificantes. Do que foi licitado, o que nós gastamos do que foi licitado foi R$ 36.246,06. Agora vamos fazer a comparação com a gestão da ex-presidente Lúcia em 2011. Vocês se lembram quantos carros tinha na Câmara em 2011? Um carro preto, um Voyage preto 1.0. Porque o branco foi comprado só em dezembro. A vereadora disse que gastou 25 mil com um carro. Quanto proporcionalmente eu deveria gastar com dois carros? Se ela gastou 25? Matemática fácil, 50 mil. Só que ainda sofremos dois aumentos, algo em torno de 9%, 10%. Colocado sobre os 50 que eu deveria ter gastado, seria 55. Em 2012. Gastamos muito menos do que a vereadora. Isso está bem explicado. Porque ela tinha só um carro e nós gastamos com dois. Mas gastamos também, não foi só com gasolina, também com lubrificantes. Quando nós fizemos um aditivo, porque nós chegamos ao teto de gasto com a gasolina e não tinha gasto com o etanol. Aditivamos só a gasolina, mas não gastamos o etanol. Significa dizer que nós ficamos dentro da mesma meta do que foi licitado. E eu asseguro, gastamos muito menos do que a vereadora. Porque de um carro para dois carros é uma diferença muito grande. Com relação à TV, que a vereadora, de forma leviana, deixou transparecer que este presidente teria surrupiado, furtado, todos os vereadores de Guadalupe que entraram na sala da presidência e todos os cidadãos que entram diariamente, porque é a gestão do povo popular, veem a televisão na sala da presidência, servindo de apoio ao sistema de monitoramento de câmeras dessa casa legislativa. Acerca do contrato que foi feito com a emissora de transmissão, não foi só com a emissora, foi também com o portal. E obedeceu todo um processo de licitação, inclusive com preço e técnica, que quando foi publicado nos sites, tanto do Tribunal de Contas, como nos jornais, como o Mandalei, apareceu até a empresa do Rio de Janeiro interessado, que só desistiu quando viu o preço. Se o preço é elevado, eu não sei, mas foi o preço de mercado que se paga por um serviço, mesmo porque nós sempre valorizamos os profissionais com quem trabalhamos. Isso, eu posso assegurar, que não caracteriza e nem vai caracterizar jamais uma má gestão. Pelo contrário, eu prezo muito, e prezo muito mesmo, pela boa gestão dessa casa legislativa. As cortinas que a vereadora tanto fala, simplesmente se desmancharam com a chuva, que ainda em sua gestão caíam sobre ela. Estão aqui no arquivo que restou delas. Porque foram materiais de péssima qualidade. A gente fala assim, simplesmente porque é nossa obrigação, enquanto gestor público, realmente, de prestar contas e justificar tudo o que nós gastamos e fazemos. Mas eu tenho muita cautela e zelo pela coisa pública, muito mais do que pelos meus bens particulares. Porque entendo que o que é do povo deve ser bem zelado. E essa gestão que eu estou fazendo é com muito respeito e muito zelo e muita preocupação em não fazer nada de errado, em respeito às leis que eu estudei e aprendi. Quanto ao fato da forma que eu me porto e que eu me comporto na Câmara Legislativa e onde eu estou, se eu digo palavras bonitas ou não, São coisas que a população há de fazer o seu julgamento. Cada um tem sua forma de agir. Aos que gostam de xingar, aos que gostam de perseguir, aos que gostam de gritar, de humilhar, de constranger. A minha linha nunca foi, não é, nem será esta. A minha linha é de respeitar todos os cidadãos, de respeitar todos os colegas. E é por isso que todas as pessoas com quem eu converso manifestam um grande respeito e uma consideração por mim. E essa linha eu vou levar aonde quer que eu vá, goste ou não a vereadora. Posso dizer que também não gosto quando ela grita ofendendo a dignidade de vários pais de famílias. Eu também não gosto quando ela ofende parentes do prefeito, ofende a pessoa humana do prefeito e já ofendeu alguns colegas vereadores. Eu também não gosto. Mas nem por isso eu vou atirar contra a vereadora. Respeito, porque se é isso que ela sabe fazer, que continue fazendo enquanto der certo. Eu sei fazer outra coisa, eu sei me comportar de outra forma. E enquanto o povo me quiser assim, eu continuarei agindo assim. No dia que o povo não me quiser mais, eu voltarei a fazer outra coisa que eu gosto tanto, gosto de ser político, é o de ser um advogado. E para isso, eu tenho certeza que tenho campo no dia que eu sair daqui para viver humildemente como um cidadão de bem, sem riquezas, sem glamores, mas viver honestamente. Essa é a minha meta, é viver honestamente, mas é tratar os colegas com honestidade e com respeito, porque eu entendo que não se ganha, que não se vence uma batalha e muito menos uma vida, quando se aponta às pessoas ofendendo-as. Pelo contrário, essa estrada, ela é uma estrada cheia de armadilhas, e o que se consegue plantar ao longo de várias sementes ruins, é só resultados ruins. Prefiro plantar a paz, prefiro plantar a união, prefiro plantar a solidariedade. E se incomoda quando eu falo na paz, na união, na solidariedade, se incomoda quando eu falo no nome de Deus, certamente o seu lugar não é ao lado de Deus e da paz. Mas aqui eu me sinto bem, e agindo dessa forma eu me sinto melhor. Por isso, eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé, para que, sob a proteção de Deus, encerramos hoje a sessão ordinária do dia 24 de março de 2014. A todos, boa noite.